Podcast todavia.
Então, eu sou de outubro de 1998, então tenho aí 22 anos, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, apesar de que atualmente eu resido em Ouro Preto, porque estudo na UFOP, né? E aí, entrando na UFOP, tive que mudar para cá.
Você é aluno do Desidério, hein?
Isso, do Desidério. A gente fala que eu sou filho do Desidério.
Né? Filho do Desidério? Ah, então. Então tá bem, né? Tá bem de padrinho intelectual, né?
Mas ele realmente foi meu pai filosófico, né? Porque me mostrou os caminhos de filosofia que hoje eu sigo e foi muito importante minha formação, né? Fundamental.
É, o Desidério tem um trabalho, tipo assim, que vai deixar uma marca profunda na filosofia de língua portuguesa, né? Seja pelas publicações dele, seja pela Crítica na Rede, né? Que é um repositório fabuloso de texto em português, de traduções e tal. Na maior parte das vezes, para meus alunos, assim, quando eles estão com alguma dificuldade, eu pergunto para eles, a primeira coisa, você lê inglês? Ah, lei. Bom, então vai olhar lá na Stanford Online. Você não lê inglês? Então vai olhar no Crítica na Rede. Né? Porque, se você não encontrar nesses dois lugares, dificilmente vai encontrar em outro lugar a informação com qualidade. É realmente um trabalho excepcional. O dia que você encontrar ele por aí, mande um cumprimento efusivo pelo trabalho que ele vem fazendo. E, Vitor, como é que surgiu o teu interesse por filosofia? Vamos dizer assim, tu ingresso, o teu primeiro curso de graduação é na filosofia e é na UFOP, né?
Isso, exatamente. Meu interesse por filosofia surgiu durante o ensino médio, justamente voltados com tópicos que eu não trabalho especificamente hoje, que eram mais tratados sobre política, sendo que hoje eu mexo mais um pouquinho com ética, né, mas principalmente epistemologia. Mas meu interesse foi justamente percebendo que a filosofia nos ajudava na clarificação conceitual. Porque durante o ensino médio, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra no YouTube do Clóvis de Barros sobre o que é política. E aí a forma com que ele conseguia trazer a elucidação desse conceito, para mim, foi uma coisa muitíssimo interessante que me fez encantar demais por esse tipo de conteúdo. Porque por mais que eu tivesse filosofia no ensino médio, eu era nem de perto com o material que eu pude encontrar no YouTube. E de lá eu comecei a estudar, eu comecei a me destacar com relação a isso, né? Os professores começaram a prestar atenção que eu tinha bastante interesse nisso e davam oportunidades nesse sentido para apresentações de trabalhos mais extensas. E eu comecei a gostar dessa brincadeira. Me interessava, né, como eu falei, principalmente por tópicos de política, então me aprofundei bastante em temáticas sobre teoria geral de Estado, sobre filosofia política num todo, né, sobre poder, né, enfim, o conceito de Estado. E a partir disso, eu comecei a me interessar por outras áreas da filosofia, também através do Clóvis, e com isso eu comecei a ver que esse era o caminho que eu realmente queria seguir. Eu tive oportunidades depois de virar parlamentar jovem, que era um programa da Câmara dos Deputados, em que eu fui deputado federal jovem por um tempo, e eu pude palestrar em escolas sobre participação política. E ali eu vi que eu queria ser professor, que eu gostava muito dessa coisa da aula, de falar de filosofia, e eu me encantava demais com isso e resolvi seguir por esse caminho.
Mas isso tudo com 16 anos, 15 anos, quanto?
17 anos, eu comecei a dar palestra.
17 anos?
Isso.
Que maravilha! Normalmente as pessoas com quem eu converso, assim, da tua geração, me dizem, ah, eu li Mundo Sofia, daí eu comecei a interessar por filosofia e tal. Você é o primeiro cara que eu vejo falar, não, eu comecei no YouTube com o Vitor Covas, né? Então, já é uma das coisas legais que eu quero tentar fazer é mostrar meio que assim o lado positivo da rede social, na verdade, né? Você tem aquele ranço do Umberto Eco lá, né? As redes sociais deram voz para um monte de imbecil, qualquer um vai falar merda na internet e tal. Que eu acho que até, em parte, é isso mesmo, né? Mas, em parte, a gente está observando assim um uso, digamos, produtivo das redes sociais na divulgação de pensamento esclarecido, entendeu? Ou seja, eu tô percebendo que nós temos uma espécie de contra-revolução, vamos dizer assim, na internet hoje, no seguinte sentido: você tem a internet como, né, redes sociais em particular, como um mecanismo de disseminação e produção de desinformação, né? Vídeo, os efeitos disso na política, né? E agora está se percebendo um contra-ataque, vamos dizer assim, do esclarecimento na arena pública, e que está acontecendo na rede social. Quer dizer, então, o teu canal, por exemplo, é um reflexo disso. Você vai lá, né, apontar erros, por exemplo, na afirmação, sei lá, na afirmação de veganismo lá do Pondé. Você vai lá e diz, não, você está errado por isso, por isso, por isso. Né? Ou seja, nós vamos voltar nesse vídeo do Pondé daqui a pouco, mas o que eu acho interessante é esse movimento. Tu acha que tu te vê parte de um movimento mais, digamos assim, global, de ocupar rede social com conteúdo de qualidade em filosofia?
Sim, no meu caso é interessante, só voltando um pouco o ponto do Clóvis, que você mencionou sobre as pessoas terem entrado na leitura, geralmente lendo o Mundo de Sofia. No meu caso é o contrário, é mais atípico, porque eu particularmente tinha muita dificuldade com leitura, eu não gostava muito de leituras, principalmente de textos acadêmicos, e vendo os vídeos do Clóvis foi que eu comecei a perceber que era legal também ler sobre esses assuntos, e aí que eu tive uma entrada maior para leitura e etc. Então, para mim foi o contrário, os vídeos ajudaram a migrar para os livros, né, e não, muitas vezes que acontece, as pessoas acabam se limitando a vídeos e não conseguindo progredir para a escrita, mas, quer dizer, para a leitura. Eu sinto que eu faço parte de um certo movimento que vem surgindo, né, na tentativa de tentar levar filosofia para o público em geral, que eu acho que é muito importante, porque hoje você tem grandes canais de biologia, como o caso do Pirula, canais de física, como Ciência Todo Dia, parece que ainda carece no YouTube de conteúdos de filosofia de qualidade e que possam transmitir informações interessantes sobre tópicos de filosofia para o senso comum, que são, de certo modo, algo que traz retorno prático. O cara tem um esclarecimento sobre o que é verdade, sobre o que é ética, sobre veganismo. São assuntos que são muito importantes para uma educação filosófica da população, e eu acho que sim, eu faço parte desse movimento.
Isso tá bem claro, né, na descrição do teu canal, né, tu diz lá, né, sou Vitor, um graduando de filosofia, apaixonado em fazer divulgação científica, esse é o primeiro ponto importante, né. Esse canal é para quem se interessa por discussões genuinamente filosóficas, focando, sobretudo, em temáticas de relevância prática. Então, isso está muito claro já, né, isso que tu acabou de dizer está lá no enunciado no teu canal. E é muito legal ver isso, Vitor, porque, tipo assim, que é um modo de como é que você fisga o interesse das pessoas que não estão na academia, porque às vezes a gente nem sabe o que é filosofia, como é que você traz elas, né, para a discussão? Você tem que mostrar para elas que, às vezes, sei lá, o que ela vai comer amanhã, a decisão sobre o que ela vai comer amanhã, é uma decisão filosófica, que é orientada filosoficamente. Quem que ele vai votar, a roupa que ele vai usar, o que que ele vai consumir ou deixar de consumir, se ele vai prestar ajuda a alguém necessitado ou não, etc. Essas coisas são temas que aparecem nos teus vídeos, né? E eu acho que isso, assim, você está pegando um modo de apresentar a filosofia que é super efetivo, vamos dizer assim, né? Começou o canal Implicações Filosóficas? Tu tinha alguma motivação em particular, assim, que tu queria destacar? Me conta um pouquinho como é que surgiu o canal.
O canal, ele surgiu como ideia muito tempo antes dele de fato ser lançado. Sempre foi meu interesse tentar levar conteúdos de filosofia para o YouTube, e aí pensando principalmente em uma filosofia que poderia servir como auxílio para coisas práticas realmente, que eu percebia muito que a filosofia tinha um certo descrédito para a população, porque tinha essa ideia de que um acadêmico de filosofia não serviria muito para ajudar as outras pessoas. Eram reflexões totalmente descoladas numa prática comum, e que qualquer resultado que os acadêmicos discutirem lá em filosofia não impacta a vida de ninguém. E eu queria, conhecendo principalmente o trabalho do Desiderio, eu queria mostrar o contrário, que fala, ó, na verdade, sim, a filosofia tem muito a contribuir para a população, tem muito que ajudar em muitos debates que a gente tem na sociedade. E aí ele, como ideia, surgiu já em 2018, porque eu tinha um interesse muito grande de fazer divulgação, mas não tive inicialmente suporte suficiente para conseguir realizar esse trabalho, E também eu me senti um pouco deslocado por justamente ter poucas pessoas até então fazendo divulgação. E aí eu pude conhecer o Alisson, que foi o cara que abriu as portas para mim, que eu fiz várias lives com ele no canal dele durante um período. E aí eu comecei a, tendo conversas com ele, a entender melhor como é que funciona o YouTube, o que escolher para conseguir ter bons materiais, porque eu fico num quarto muito pequeno, que eu moro nas moradias da UFOP. E com isso eu comecei a pegar informações ali aos poucos. Até que a pandemia foi um momento em que já não teve mais desculpa, né? A gente estava parado. De certo modo, o tempo livre acabou aumentando porque as aulas na UFOP foram paralisadas. E aí eu, junto com a Clarice, nós decidimos que era o momento de começar a fazer divulgação. Aproveitar essa oportunidade, estava todo mundo em casa, procurando conteúdos na internet, para iniciar os trabalhos no YouTube. E aí, se não me engano, meu canal foi surgir em junho ou julho. Então vai fazer um ano. Do ano passado, nesse caso. E foi basicamente isso.
Como é que tu avalia essa questão assim de ter audiência, né? Ter inscrito, né? Que é uma, tipo assim, é a dinâmica das redes sociais, quer dizer, você tem visibilidade na proporção dos teus inscritos, você tem visibilidade na proporção dos comentários que as pessoas geram nos teus materiais, etc. Como é que tu associa, tipo assim, a produção de pensamento filosófico dentro dessa dinâmica de ter que buscar uma audiência, de ter que ter uma certa periodicidade, como é que tu lida com essas coisas?
É algo bem interessante, pelo fato de que a gente vive constantemente num certo dilema, né? Porque, de certo modo, se você cria um conteúdo muito técnico, perde o interesse das pessoas. Por mais importante que seu assunto seja, toda a relevância, até prática que ele possa ter para as pessoas, se for muito denso, muitas vezes não consegue garimpar um público muito grande. Mas, de certo modo, se você vá para aquilo que é muito apelativo, pode carecer em qualidade. Então, você tem que, a todo momento, fazer, quer dizer, seguir por um certo caminho que, ao mesmo tempo, você possa criar um conteúdo que as pessoas vão assistir, mas, ao mesmo tempo, não ficar totalmente refém daquilo que as pessoas simplesmente querem ver. E eu acho que a situação de você, se expor na internet é algo que, inicialmente, gera um certo espanto, mas, você acaba se acostumando, né? Hoje, eu tenho um relaxamento muito maior com relação ao acesso aos meus vídeos do que eu tive no início, por exemplo, que cria um certo receio, né, de como as pessoas vão avaliar o conteúdo, as críticas que possam surgir, que acabariam desmotivando. Mas na medida em que você vai ganhando um pouco mais de experiência, esse tipo de coisa vai se normalizando.
Você acha que a preparação que você tem para gerar, fazer um vídeo lá de 14, 15 minutos, né? O roteiro que você faz e tal, você acha que isso pode depois ser replicado como uma habilidade em sala de aula, por exemplo? Você acha que esse teu laboratório no canal, por exemplo, aumenta a chance de você ser um professor com desempenho melhor para dentro de uma sala de aula? Ou é outra coisa? A sala de aula é uma coisa, o YouTube é outra?
Na verdade, eu penso até mais além disso. Eu acho que os vídeos podem ser reaproveitados em sala de aula, como eu reaproveito meus vídeos para os meus alunos, que eu dou aula em cursinho pré-universitário também. E nesse caso, eu acredito que, em sentido de linguagem, ajuda demais. Porque, no meu caso, eu faço conteúdo principalmente pensando no público geral, então não só acadêmico. Quando eu faço vídeos um pouco mais engraçados, como aquele de ética, em que eu tento brincar, fazer algumas simulações. São coisas que eu percebi que, pelo menos, né, na minha experiência comum, a minha percepção foi que, em sala de aula, eu consegui desenvolver ainda melhor, esse tipo de estratégia para conseguir chamar a atenção dos alunos. Então, quando eu crio o meu conteúdo pensando em coisas que eu posso colocar ali que são interessantes para qualquer pessoa ver, eu também comecei a, de certo modo, conseguir fazer isso com as minhas aulas, para os alunos de ensino médio. E acredito, então, que essas duas coisas, tanto ajudou como professor, como também ajudou para os conteúdos, levando os vídeos para os alunos.
Sabe que eu estava. Semana eu entrevistei o Elan Marinho, né, do canal Filosofia Acadêmica. Eu ainda perguntei para ele se ele já tinha algum retorno de professores de universidade usando as entrevistas dele como material didático, né? E eu ainda dei o meu exemplo. Quer dizer, esse semestre eu estou lecionando uma disciplina de Filosofia da Linguagem, e ele entrevistou esses dias o Danilo Marcondes, né, que é uma das referências em Filosofia da Linguagem no Brasil. E a entrevista é muito boa, e todo o trabalho que ele faz lá de decupar, tipo assim, marcar em que momentos muda de assunto, etc., né, aquilo também ajuda, porque você não precisa ver o vídeo todo, você vai no tópico, né, que te interessa. E eu estava dizendo para elas, olha, não te surpreenda que esses materiais que você produz, assim como os teus também, Vitor, vão acabar indo para dentro das disciplinas, quer dizer, para dentro das salas de aula. Né? Por quê? Porque é um recurso didático. É um recurso didático que está sendo produzido por alguém que já está na universidade, né, que tem um treino filosófico já, que já recebeu, sei lá, não sei se faz licenciatura ou bacharelado, aí, mas que recebeu um treino, vamos dizer, para fazer aquilo. E, Vitor, tu nota alguma diferença? Não sei se tu já viu alguma vez algum vídeo, um professor mais antigo, assim, por exemplo, professor que já estava dando aula há muito tempo e que agora, em razão da pandemia, teve que fazer um canal no YouTube para botar suas aulas lá. Não sei se você já viu algum vídeo de algum professor com esse perfil?
Professor, eu não me recordo muito bem, mas eu posso dar de exemplo aqui um grupo que eu faço parte chamado Lógica Ladeira Abaixo, que é do professor Guilherme Araújo, e que, nesse caso, o grupo, tal como é todo o ambiente universitário, se tornou remoto. Então, a gente começou a fazer os encontros por via do Meet, e ele resolveu criar um canal para o grupo e colocar ali todas as palestras que eram apresentadas. Esse daí é um exemplo que eu conheço de professores que tentaram fazer esse migramento, mas eu não me recordo aqui de algum outro. Pelo menos
Esses dias eu notei professores, assim, professores já, professor titular de universidade pública, federal, que já está há um tempo e tal, e que agora teve que, por razões de circunstância, ir para o YouTube para botar os vídeos lá para os alunos acessarem. E aí compara com o tipo no vídeo que tu produz, por exemplo. Né? Cara, é duas linguagens. Não vou dizer que todos façam isso, mas normalmente o professor mais tradicional, mais antigo e tal, ele vai lá para dar uma palestra. Ele liga o vídeo e sai falando, entendeu? Como se ele estivesse falando com uma audiência real, né? Enquanto que a dinâmica é outra, né? Vamos dizer assim, do canal. Quer dizer, não é você ligar o vídeo e sair falando, quer dizer, você tem outras coisas, entendeu? Então eu noto uma diferença tipo da água para o vinho, do ponto de vista de linguagem, né? E de como que essa linguagem faz diferença na hora de você compreender um conteúdo. Então, eu sinceramente acredito que a geração de vocês, que está tendo essa experiência de produzir conteúdo para a internet desde o começo, vai ser muito mais interessante assistir como aluno, os teus alunos no futuro, daqui a 5, 6 anos, espero que você esteja dando aula numa boa universidade ou no ensino médio, onde você decidir, e os teus alunos vão notar essa diferença. Vão notar que a linguagem é outra, que a linguagem não é daquele professor mais antigo, que ele tem um processo ali que aconteceu. Isso eu acho que é um ganho fabuloso. Eu não sei se tu percebe isso, mas se tu nunca viu um vídeo de um cara mais antigo falando, talvez tu não te dê conta, né?
Eu percebi que, assim, eu não conheço canais que gravam vídeos de forma sequencial, né, com período linear, mas eu percebi que alguns professores começaram a postar conteúdos que eram basicamente palestras, né? Como o caso do Eros, que tem, acho que, dois ou três vídeos dele com palestras lá. Tem outros professores também, se não me engano, o Severo. É outro professor também que chegou a fazer conteúdos, mas também nessa forma de palestras. E realmente, eu acredito que o conteúdo, em sentido de dinâmica, é realmente outro.
Bom, um dos teus vídeos mais assistidos, Vitor, é explicando os erros do Pondé sobre veganismo, né? Bom, eu assisti o teu vídeo e me parece que você tem ali réplicas bastante robustas das afirmações lá do Pondé. Como é que você encara essa dinâmica de o Pondé ter quase 500.000 de visualizações em um vídeo cheio de afirmações que não param de pé, né? E ainda afirmações feitas por um filósofo que tem um espaço midiático que um Pondé tem. Como é que quando tu fez esse vídeo, assim, qual que era a tua, tinha uma certa imagem assim do meio Davi e Golias, ou como é que tu encara isso, entendeu? Porra, o teu vídeo tem 1.000 visualizações, aí o Pondé tem 500.000 de visualizações, né? Tu acha meio Dom Quixote essa história? Como é que tu encara isso? Criticar um cara, por exemplo, sendo que as razões estão do teu lado.
Esse é um caso interessante, porque outra coisa que você começa a perceber quando vai iniciar em divulgação no YouTube é que você percebe que grande parte dos conteúdos são muito ruins. Pelo menos os conteúdos tradicionais que você via de filosofia no YouTube, eu tenho críticas assim muito severas com relação a o que havia sendo produzido. Só que, de certo modo, eram conteúdos que popularizavam, né? Como esse caso, o vídeo do Pondé sobre veganismo, que, de certo modo, são alegações muito, mas muito duvidosas que ele levanta e que, de certo modo, traz um impacto tremendo para o debate público. É porque pessoas vão atrás de veganismo e vão ver ali, como está no caso do Pondé, um dos primeiros vídeos que aparecem recomendados no YouTube. Então, de certo modo, eu percebi que, além de trazer uma divulgação positiva da filosofia, também era interessante trazer uma divulgação negativa, no sentido de trazer objeções para certos conteúdos que talvez não tenham tanto embasamento assim quanto parecem. E a pessoa mais qualificada que tem para fazer isso é alguém que sabe de filosofia, né? Porque, de certo modo, as pessoas que tentaram responder o Pondé muitas vezes não conseguiram responder, porque justamente não conheciam de filosofia e sobre o assunto também, de tal modo a conseguir trazer objeções adequadamente. Então, vendo aquilo, eu não tive, a princípio, nenhum objetivo de acabar com o vídeo do Pondé, no sentido de as pessoas conhecerem o meu tanto quanto conhecem o do Pondé, né? Mas, pelo menos, ali, de ter um conteúdo que fosse contrário àquilo que estava sendo colocado e apresentando outras razões, que demonstram que, como penso eu, né, que provavelmente o que o Pondé colocou ali não se sustenta. Então, eu sinto que é, de certo modo, um Davi Golias, no sentido de que o Pondé é muito maior, mas, de certo modo, acredito que o que mais importa é, ao menos, ter alguém jogando uma bolinha de papel, né, fazendo alguma coisa para demonstrar, falar, olha, tem um outro caminho. E as pessoas que conseguirem buscar o do Pondé e procurarem por objeções, talvez acabem esbarrando no meu, como aconteceu, né? Algumas pessoas vieram comentar com relação a isso.
O que me chamou muita atenção vendo essa dinâmica, né? Eu não conhecia essa discussão, nunca tinha visto o vídeo do Pondé. Fui olhar o vídeo do Pondé em função do seu vídeo, né? Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, né? Essa dinâmica de visibilidade versus ter razões. Essas coisas não andam junto, né? Tipo, até pode ser o caso, seria o mundo ideal onde todo mundo que tem visibilidade tem bons argumentos, né? Mas na maior parte das vezes o que ocorre é o contrário. Você tem uma retórica aqui, vamos dizer assim, você tem uma presença de mídia aqui, você tem um espaço, uma abertura, uma audiência, né? Mas as razões estão do outro lado, estão do cara que está do teu lado, quer dizer, o cara que tem lá, está começando o seu vídeo, está um estudante, estudou aquele assunto, sabe onde é que estão os pontos fracos, sabe como é que vai objetar, etc. Então, ter visibilidade e ter razões, ou boas razões, são coisas que nem sempre andam juntas. Então, me chamou muita atenção essa dinâmica do teu vídeo. Um outro ponto, Vitor, assim, a tua atuação nas redes sociais, né? No YouTube, você disse que tem um canal também, tem um perfil no Instagram, né? Em algum momento te gerou oportunidades na vida acadêmica, tipo assim, um convite para participar de um evento, para dar uma palestra, para coautoria de algum texto, etc. Existe esse vai e vem entre rede social e vida acadêmica?
Sem dúvidas, um outro ganho do YouTube que é muito evidente é com relação ao network, que isso aumentou de forma significativa. Tive convite, sim, para palestrar em universidades, como foi no caso da UFSJ. Tive oportunidades também de fazer entrevistas com pessoas que eu não conhecia, né, com trabalhos de filosofia também em outros cantos do Brasil. Tive oportunidades, inclusive, de emprego com relação a isso. De pessoas que assistiam meu conteúdo e tiveram interesse de saber como é que estava a minha situação acadêmica, porque pensavam que talvez eu poderia ser um bom professor. Então, oportunidades também de pesquisa. Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa que, de certo modo, o conteúdo na internet também me ajudou a conseguir entrar no, nesse grupo. Então, nesse sentido, eu acredito que oportunidades foram as mais diversas possíveis.
Massa. Tem uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, que é assim, né? Que ela exige um pouquinho mais de um exercício de futurologia, assim, que é o seguinte: quer dizer, a gente tem observado essa migração do ensino e da pesquisa do presencial para o remoto, para o online, em razão, né, das situações da pandemia e de paralisação de atividades presenciais, né? Então, acaba que o YouTube, Instagram, Facebook, grupo do WhatsApp, podcast, tudo vira ferramenta didática, né? Para você dar aula, e isso acontece em todas as áreas, né? Na física, na biologia, em todas as áreas, né? E também nas humanidades. Mas, em particular, a gente observa, então, em função dessa migração, uma explosão informacional na internet hoje, de qualidade, né? Ou seja, aquele cara que estava dando aula na universidade agora está dando aula no YouTube, entendeu? Ou está disponibilizando os seus materiais no YouTube. Os eventos que aconteciam dentro da universidade agora acontecem online no StreamYard, transmitido no Facebook, no YouTube, etc. Se tu tivesse que pensar um pouquinho o que vai acontecer depois, acaba a pandemia, libera as restrições para atividades presenciais, você acha que essa ocupação de espaço, vamos dizer assim, do profissional da docência, que está na universidade, na pesquisa e no ensino, que ocupou agora a internet em razão da pandemia, tu acha que esse cara vai ficar lá, permanecer fazendo o que ele está fazendo, ou simplesmente vai voltar a virar as costas para a internet e dizer, não quero fazer isso aqui, deixa eu voltar lá para os meus eventos presenciais, deixa eu voltar lá para as minhas atividades em sala de aula? Como é que você acha que vai se dar essa reacomodação depois, assim, do final da pandemia, se é que vai acabar esse negócio?
Então, dizendo de forma bastante intuitiva, né, sem se basear em dado nenhum, digamos
assim. É um palpite, na verdade.
Sim. Acredito que, de certo modo, um grande exemplo que eu tenho é justamente o meu grupo de lógica. Hoje, o grupo de lógica tem membros no Brasil todo. Quando a gente passou para a modalidade remota, abrimos as palestras e começamos a ter gente de outras universidades que, presencialmente, não poderiam estar de maneira alguma fazendo parte do grupo ainda. Vai ser um dilema saber depois como a gente vai tratar com o grupo, porque, de certo modo, se o grupo volta a ser presencial, tem o benefício de ter toda a relação próxima e etc., mas grande parte do grupo não vai fazer mais parte dele, justamente porque essa questão de localidade é algo que torna inviável permanecer como está. Então, tendo em vista isso e que muitos outros grupos estão nessa situação, acredito que, de certo modo, vá sim ter alguns conteúdos que vão permanecer nessa modalidade, justamente porque ela traz muitos benefícios quanto a isso. Alcance local de participação, né, que basicamente cada um pode ver na sua casa, são coisas que, de certo modo, o encontro presencial nunca terá de forma tão benéfica como o à distância consegue. Enquanto a gente não conseguir criar teletransportes, né, que as pessoas poderão sair da casa delas e ir para o ambiente físico, acredito que o modelo EAD vai continuar cada vez mais se fortalecendo e penso eu que muitas coisas, então, vão permanecer assim. O meu próprio canal, por exemplo, acredito que... Não, espero que não acabe quando voltarem as coisas presenciais.